O programa a seguir tem classificação indicativa de 18 anos.
Agora, na Rádio UFSCar. Às margens da cidade. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Essa é pros economistas e pros banqueiros.
Salve galera, eu me chamo Luiz.
Eu sou Juliana Alcântara.
Eu sou Carolina Rúmel.
Você tá sintonizado em mais um programa As Margens da Cidade, aqui na Rádio UFSCar 95.3 FM. Nos programas anteriores, a gente já vinha mudando um pouco o foco daqui da rádio, né? No começo do primeiro semestre, a gente tentou recontar um pouco a história do Na Margem, no curso de pesquisas urbanas daqui da UFSCar, que está comemorando 10 anos esse ano. Mas em decorrência do coronavírus, a gente decidiu um pouco mudar o nosso norte, também para manter a nossa saúde em dia, né? Não colocar ninguém em risco. Os programas mais novos, eles já vinham vindo nesse sentido, né? A gente está tentando fazer algumas relações entre temas que nós já trabalhávamos, que nós já conhecemos um pouco, que nós já estávamos familiarizados, né? E fazendo uma relação também com esse cenário atual, esse cenário tão diferente, né? Essa especificidade do momento, que é a especificidade do coronavírus, não só no Brasil, né? Mas também em outros países, como nos Estados Unidos, no programa que a gente falou sobre a letalidade policial. Inclusive, se você que está ouvindo, se quiser retomar algum desses programas, né? Ver como está sendo essa série, eles estão disponíveis para ouvir no formato de podcast no nosso link, que é radio.ufscar.br. Lá tem todos os programas que a gente vem gravando, tem os programas mais antigos também, inclusive os programas de outras rádios, né? Outros programas da nossa rádio. Vale a pena dar uma conferida. Hoje a nossa ideia é um pouco falar trabalho informal e como que isso está acarretando na vida das pessoas que, querendo ou não, precisam viver as suas vidas, precisam pagar as suas contas, precisam precisam, não tem a condição de ficar em quarentena. Um pouco sobre isso. A verdade nesse sentido é que o trabalho formal, ele nunca foi uma realidade para muitos brasileiros, né? E no geral a maioria deles, esse trabalho formal, assegurado, regular, em fábrica, com direitos trabalhistas, né? E por um grande momento da nossa história sempre houve o pensamento de que era esse trabalho, de fato, esse trabalho formal, que nos levaria a uma cidadania repleta de direitos sociais. E aí, nesse sentido, essa ideia, ela fala basicamente que seria o trabalho que integraria o pobre à sociedade, né? Que expandiria os direitos sociais. Essa visão, ela era principalmente uma visão que tomava como base os países chamados centrais, né? E aí, a partir dessa visão, comparava com os demais. Era também uma visão que desenhava a forma de olhar para os outros países, inclusive da América Latina ou do Sul Global, na época, chamados assim, né? A partir desses. Como consequência desse processo, a informalidade, ela sempre era vista como algo residual, como algo constitutivo de um processo evolutivo, que ao fim nos levaria a uma redenção, tal como se acreditavam nesses países, né? Como que se acreditava que existia na Europa, por exemplo.
Sim, e o Luiz estava falando, né, sobre essa inspiração, né, da Europa, e aqui no Brasil, do norte, né, da luta sindical, foi exatamente essa aspiração para garantir o direito dos trabalhadores, né, e garantir que isso trouxesse esses outros direitos, né, da vida social e do bem-estar social.
É isso mesmo, viu, Carol? E é interessante a gente ver também que essa ideia, ela não dura muito tempo, né? Ela, de fato, dura muito tempo quando a gente vê a quantidade de anos, mas essa ideia da tendência do Estado como regulador de bem-estar social, ela começa a entrar em crise, ela começa a cair já nos anos 80, né, 1980. Nesse momento, o que a gente assistia era uma multiplicação muito grande desses contratos chamados atípicos, né? Por atípicos, a gente deve entender aqueles tipos de contratos que historicamente foram construídos em cima de críticas por autonomia dos trabalhadores e que acabaram por gerar subcontratações, terceirização, trabalho a domicílio e flexibilização, né? Um exemplo disso pode ser quando a gente fala dos movimentos de maio de 68, em que aqueles que protestavam, né, principalmente estudantes na França, exigiam uma maior autonomia, e aí os autores eles vão falar que o capitalismo ele tem esse poder de incorporação de crise, de críticas, e aí com isso ele incorpora essa crítica por autonomia das pessoas que protestavam, e aí gera essas subcontratações, esse trabalho a domicílio, né? Esse homem empreendedor de si mesmo, que a literatura tanto fala. Hoje, essa linguagem é uma linguagem muito utilizada por nós em muitos momentos, de modo que o trabalho informal, aquele sem garantia de direitos, precarizado, sem direito a férias, é uma realidade para muitos de nós, né?
Sim, e essa lógica neoliberal que se intensificou, como você falou, Luiz, a partir dos anos 80, ela passou a responsabilizar diretamente, cada vez mais, o trabalhador individualmente, né, pela sua empregabilidade. E isso significa mudanças, inclusive, para o trabalhador em formato CLT, né, que em tese é protegido pelos direitos trabalhistas. A gente vai ver isso mais para frente.
Desde os anos 1990, então, a informalidade ela deixa de ser vista sobre esse prisma, né, sobre esse ponto de vista de subdesenvolvimento, como um processo evolutivo, como a gente tinha falado, e passa a ser vista como algo constitutivo, né? Ela é uma linguagem que a gente já conhece bem, já há algum tempo, e é também a linguagem do trabalhador, que perde salário mínimo, que perde horas de trabalho, horas extras de trabalho, né, e proteções também através dessas leis trabalhistas e antidiscriminação. Esse é um movimento que surge também com a crise nos países ditos como centrais, né? E aí muda um pouco essa forma que a gente começa a olhar.
E é interessante pensar como o trabalho informal, né, foi ficando cada vez mais naturalizado, né? E aí passou desse refúgio, né, do desemprego, era uma situação temporária, né, um bico, né, como muitas pessoas falam, e foi ressignificado, né, como o empreendedorismo que hoje a gente vê muitas propagandas, né, incentivo para que os trabalhadores sejam empreendedores, né?
E é em nome da liberdade econômica que se faz isso, né? Que se professa isso, né? Exato. O discurso neoliberal que vê no direito do trabalho a principal dificuldade ao respeito pelo direito ao trabalho, né? Como se trabalho e direito não devessem andar junto.
Seja o seu próprio chefe, né? Diz o anúncio da televisão, o anúncio na rádio, o anúncio na internet, para você se tornar um microempreendedor individual, por exemplo, né? E aí é interessante da gente ver também como que o mercado, nessa visão, ele é sempre um processo de descobertas, de aprendizagens, né? Então, o que eles falam? Enquanto você empreende, você aprende. Você cria situações proveitosas, tenta tirar delas algum proveito. É sempre um processo muito competitivo também, se a gente olha, né? Em que cada participante tenta superar os outros numa luta para se tornar sempre o líder, permanecer, pelo menos, nessa situação, ou conseguir alçar uma situação melhor, né? Sempre um processo muito de concorrência. Um exemplo disso pode ser quando a gente olha mais a fundo para os aplicativos que estão instalados nos nossos celulares, né? Aplicativos de entregas de comida, de transporte passageiro, são os dois mais conhecidos, né? Para não falar os nomes deles. A verdade é que para muitos dos pais de família, dos que precisam do dinheiro para garantir uma vida, trabalhar como entregador motorista nessas plataformas é uma possibilidade nova, sim. Mas a gente também não pode esquecer a outra face de exploração que tem esse trabalho, né? Você é responsável pelo seu sucesso e pelo seu fracasso, diz uma frase já muito compartilhada. Isso provoca não só o ferimento do corpo, em horas exaustivas no volante, mas também a angústia, a apreensão por trabalhar melhor, por cada vez mais conseguir mais dinheiro, por cada vez mais colocar o pão na mesa. E isso sem falar na diferença de valor gerado para os investidores e proprietários desses aplicativos, que a gente sequer conhece, né, e que aumentem muito a desigualdade social e de renda.
Sim, e a reforma trabalhista, que foi levada a cabo em 2017, tem um peso grande nisso, né? Essa agenda neoliberal de desmonte de direitos, ela estabeleceu a terceirização de quase todas as atividades, né? Além de distinguir o Ministério do Trabalho, de implementar a regulação privada do trabalho, de provocar o enfraquecimento das instituições que fiscalizam e julgam as condições de trabalho, introduziu o contrato intermitente, né? Que é uma modalidade em que o trabalhador é contratado por um curto período de tempo e seguido de um período intervalado, né? Mas sem qualquer respaldo e estabilidade. E além de tudo isso, a reforma ela passa a regulamentar o home office também, né? Que é uma forma de trabalho que está vigorando, está super em alta na pandemia, para quem pode trabalhar de casa, né? Mas é bom a gente pontuar que, embora o home office ele esteja atrelado ao discurso da autonomia e da liberdade, ele implica na intensificação e na extensão da jornada de trabalho, né? Só que sem a contrapartida do pagamento de horas extras. Um isso cenário sim. Que...
E desculpa, Ju, mas isso sem falar também da condição da internet, né? Quem que tem condição de uma internet boa, quem que tem condição de conseguir de fato trabalhar, né? Quais são as preocupações mais importantes pro trabalhador nesse momento tão atípico que a gente está vivendo, né?
Exatamente. Não, exatamente isso. Um cenário, né? Esse cenário que prejudica tanto o trabalhador formal em regime CLT, quanto o trabalhador informal, né? Uma vez que são incentivados, o que está sendo incentivado são os contratos informais. Né?
Massa. Do BG agora, você estava escutando 18 quilates de sorriso, inquérito, que faz de modo muito interessante, né? E tentando simplificar ao máximo, é uma crítica a essa forma que os economistas, né? Que essas pessoas que se julgam mais inteligentes, os estatísticos, né? Que é uma crítica a isso, a essa forma de esquadrinhar a população para conseguir intervir nela, né? Conhecer, para esquadrinhar, para dividir ela, para intervir depois em política pública, né? É uma leitura crítica a isso. Nas próximas músicas você vai ouvir Pero Pedreiro, de Chico Buarque, e Trabalhador, de Seu Jorge. A música do Chico Buarque, ela traduz a experiência do trabalhador, principalmente no início dos anos 1960, dentro de uma lógica do assalariamento e o desejo de participar dessa dinâmica do trabalho formal, né? A espera sem fim de chegar no estado de bem-estar social.
A segunda música que a gente selecionou é Trabalhador, do Seu Jorge, uma composição de 2007, que fala sobre tipos de trabalho, cotidiano dessas pessoas.
Pedro pedreiro, penseiro, esperando o trem. Manhã parece, parece, te espera também. Para o bem de quem tem bem, de quem não tem, ninguém. Pedro pedreiro, fica assim pensando, o tempo passa. A gente vai ficando pra trás. Esperando, 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 esperando o sol. Esperando o trem, esperando o aumento. Desde o ano passado para o mês que vem. Pedro pedreiro, penseiro, esperando o trem. Manhã parece, carece, espera também. Para o bem de quem tem bem, de quem não tem, vintém. Pedro pedreiro, espera o carnaval e a sorte grande no bilhete. Pela federal, todo mês. Esperando, 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 esperando o sol. Esperando o trem, esperando o aumento para o mês que vem. Esperando a festa, esperando a sorte. E a mulher de Pedro tá esperando um filho pra esperar também. Pedro, pedreiro, penseiro, esperando o trem. Manhã parece, carece, esperar também. Para o bem de quem tem bem, de quem não tem, vintém. Pedro, pedreiro, tá esperando a morte. Ou esperando o dia de voltar pro norte. Pedro não sabe, mas talvez no fundo espere alguma coisa mais linda que o mundo, maior do que o mar. Mas pra que sonhar se dá um desespero de esperar demais. Pedro pedreiro quer voltar atrás, quer ser pedreiro, pobre nada mais sem ficar. Esperando, 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 esperando o sol. Esperando o trem, esperando o aumento para o mês que vem. Esperando um filho pra esperar também. esperando a festa, esperando a sorte, esperando a morte, esperando o norte, esperando o dia, de esperar ninguém, esperando enfim, nada mais além da esperança aflita, bendita infinita do apito de um trem. Pedro pedreiro, pedreiro, esperando. Pedro pedreiro, pedreiro, esperando. Pedro pedreiro, pedreiro, esperando o trem. E já vem, que 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 já vem.
Thank you.
volta com o programa As Margens da Cidade, aqui na Rádio Fiscal. A gente acabou de ouvir Pedro Pedreiro, de Chico Buarque, uma canção de 1965, e Trabalhador, de Seu Jorge, faixa do álbum América Brasil, de 2007. E agora, para embalar nossa conversa, no BG tá tocando A Vaga. Nessa música, o rapper paulista Rodrigo Oji, ele descreve a rotina de quem procura por uma vaga de emprego e se depara sempre, né, com a premissa da experiência. Mas não é só isso, ele fala também sobre as dificuldades de sair com o dinheiro contado para o busão, o desgaste físico de passar o dia todo rodando pela cidade, tendo feito só uma refeição, né, um pingado e um pão na chapa, como ele diz, e ainda faz alusão às oportunidades que ele chama de atalho, né, que surgem no meio do caminho entre a procura e a contratação. Uma excelente contribuição para somar no nosso debate aqui de hoje, né? A gente vai falar agora mais especificamente sobre as implicações da pandemia no mundo do trabalho. É importante a gente marcar desde já que os especialistas, né, os estudiosos do assunto têm argumentado, apontado, é que a pandemia ela não está produzindo a precarização, né? Este é um processo que já vinha em curso, como a gente viu no primeiro bloco. No contexto da pandemia, o que a gente tem visto é alguns efeitos, né, a gente tem visto que alguns efeitos da precarização eles estão sendo escancarados, né? Como, por exemplo, as atividades informais que foram interrompidas devido à necessidade do isolamento social, mas que colocaram o trabalhador por sua conta própria, né? Só que agora sem rendimento e sem a quem recorrer. E mesmo para o trabalhador em regime CLT. A pandemia revelou quão frágeis são as liberdades e os direitos que eles possuem, né? Algumas medidas que foram tomadas nesse momento ajudam a ilustrar isso, né? Por exemplo, foi implementada a MP 936 de 2020, né? Que é conhecida como Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Essa MP, ela possibilita a redução dos salários com a correspondente redução da jornada de trabalho, num prazo de 90 dias, né? Mas na prática, o que essa MP representa é uma tentativa de salvar as empresas, penalizando o trabalhador, né? Lembrando que isso no campo do trabalho formal. Agora, destinado ao contingente informal, a gente tem o auxílio emergencial mensal, no valor de R$ 600, que é conhecido como o Corona Voucher, né? Esse benefício ele foi garantido para 3 meses, e lembrando que a proposta inicial do governo era de R$ 200.
É interessante pensar, né, Ju, quando a gente viu surgir esse debate, né, sobre o auxílio, que eu acho que deu para a gente enxergar melhor, né, enquanto população, assim, quantas pessoas dependiam, né, desse auxílio para conseguir continuar sobrevivendo durante a pandemia, né, porque a gente olha, já tem muitos estudos falando sobre essa campanha de vender, essa ideia de ser um empreendedor, ser um microempreendedor, e acho que agora a gente teve essa sensação de ver o efeito que isso teve, né? De ter tantas pessoas que trabalham como empreendedores, microempreendedores, trabalho informal, que no fim elas não têm respaldo nem de um empregador, nem do governo, né? Então chegou num momento, acho, de urgência, que acho que a gente viu e falou, nossa, tem tudo isso de trabalhador informal, tudo isso de empreendedor, né? E agora eles não têm como sobreviver, porque se você não trabalha, não ganha dinheiro, né?
Exatamente, né? A figura do empreendedor, né? Aquele que corre atrás, que vence as adversidades, que não precisa do Estado, né? Que é tão exaltado desde sempre, cai por terra, porque são eles que mais sofrem, né? Como você disse, durante a pandemia, que menos tem respaldo.
E a gente nunca pode esquecer também, né, que a informalidade, apesar de tudo isso, muitas das vezes ela apresenta condições reais, mesmo que muito estigmatizadas e muitas vezes vulneráveis, de atingir uma ascensão econômica e social quando comparada a empregos formais disponíveis no mercado de trabalho, né? No posto, no lava-jato, esse trabalho informal ele adoece a alma, ele maltrata o corpo. O trabalho ilegal, para muitos, muitas das vezes, é uma realidade muito maior ainda, né? Uma pesquisa do SEBRAP, que fala sobre os piores tipos de trabalho infantil, se detém um pouco sobre isso, né? Esses pesquisadores, de modo muito condensado, simplificando muito, falam que esses jovens da periferia, eles encontram condições salariais melhores no trabalho ilegal do que no trabalho informal. E o tráfico de drogas, por exemplo, ele ele deve ser tratado como um trabalho de fato, né? Como qualquer outro, né? Não como uma perversão dos bons costumes, né? Acho que a gente sempre tem que parar de deixar de ver as coisas nessa lógica do bom e do errado, do reprovado e do desejado, né? Os nossos governantes, eles já se encarregam muito de fazer isso, né? Mas nesse sentido, né, é interessante pontuar que tem pesquisas, né, tem trabalhos na universidade sendo feitos sobre isso, né, e pesquisas de caráter mais empírico, elas vêm demonstrando já há pelo menos uns 5 anos que se há atores que se destacam por ganhos monetários significativos com a venda de drogas, por exemplo, há também na outra ponta, na maioria, jovens produzidos como pequenos bandidos, presos prematuramente por marcas estéticas em seus corpos, né, cometidos radicalmente pela violência. Os ganhos, eles são distribuídos de uma forma muito desigual, né, muito assimétrica, mas também a violência, ela chega muito assimétrica nesses espaços, né? O programa que a gente gravou sobre letalidade policial falava um pouco disso, né, de como que é muito diferente a forma que o policial mata e a forma que ele deixa de matar o empresário que mora no Alphaville, né, por exemplo.
Sim, e é muito interessante mesmo o que você falou, né, né, pensar no trabalho informal e nas ilegalidades, e nem sempre o trabalho formal, ele é 100% legal, né, tá dentro de todas as regulações. Muito pelo contrário, a gente viu mais recentemente há muitas denúncias de grandes empresas, grandes lojas, por exemplo, que se mantêm com um trabalho análogo à escravidão, né? Tipo, tem condições muito precárias, né? Eles são lojas que abastecem, né, seus produtos com um trabalho que é informal, que não está dentro da legalidade, né? E acho interessante pensar isso, né? Nem sempre o informal é legal e o formal é legal, né? As coisas, elas se misturam ali e a gente tem que olhar pra ponta, mas também pensar, né, em toda uma cadeia de produção que vem nesse trabalho, né?
É, exatamente. É um borramento de fronteiras, né? Do legal e ilegal. Bom, vamos de música agora? No próximo som, a gente vai ouvir Profissão Perigo, de Oji, do álbum Crônicas da Cidade Cinza, do ano de 2009. Nessa faixa, hoje ele relata um dia de trampo dos motoboys que se arriscam no trânsito caótico da metrópole paulista. A gente vai ouvir também o regueiro Edson Gomes, na interpretação de Camelô, uma música do álbum Apocalipse, do ano de 1997, e que narra, né, o enfrentamento desses trabalhadores com a polícia. Para fechar, a gente vai ouvir Sementes, de Emicida e Drica Barbosa, que é lançamento do ano de 2020, que é parte também da campanha contra o trabalho infantil. Se liga!
Vai! Sigo desviando a muvuca, meu patrão no pescoço, um oitão na minha nuca e já passou do almoço, um baú na garupa, vou de moto a milhão, sinal a entrega que carrego comigo caduca. A busca por dinheiro sufoca, machuca. No corredor quase bati a motoca na fuca. Mas tô ligeiro no piloto, eu não durmo de touca. Toma cuidado, sai da frente, tiazinha tá louca. Reflexo apurado, cachorro maluco. Fumaça aguda até no forro do meu bobojaco. Peço passagem por dentro, atento às ruas do centro. O escapamento, o túnel faz eco. A malandragem a pico, retrovisores cutuco. Com a buzina eu abro espaço no horário de pico. Conheço todos os trajetos dessa capital. Correr já é parte do meu ritual. Filho do estresse paulistano, dessa cidade maluca. Mas eu já sou veterano, conheço as arapucas que esse gigante preparou pra nos capturar. Tem que ser profissão perigo para se salvar. Filho do estresse paulistano, dessa cidade maluca. Mas eu já sou veterano, conheço as arapucas que esse gigante preparou pra nos capturar. Vem comigo que eu vou lhe mostrar. Vai. Eu vejo uma ambulância com sinal de emergência. Pede passagem à distância, pede com muita urgência. Intolerância e demência, e o ar é só toxina. E a violência domina a rotina. Passei por uma carreta, segui a pista direta. Madame que não deu seta, quase parei na sarjeta. Logo vejo um chevette vindo na minha bota. E um cadê
foguete com alfinete prendendo a calota. Eu tive que dar a fuga pra não arrumar uma briga com motorista tartaruga, evito a fatiga. Na 23 de maio o trânsito engarrafou, mas como eu sou um veterano sei pra onde vou. Caí numa ruazinha bem no metrô Paraíso, o meu bote foi ligeiro, sempre preciso, pois eu conheço os trajetos dessa capital. São e salvo eu chego no final. Filho do estresse paulistano dessa cidade maluca, mas eu já sou veterano, conheço as arapucas que esse gigante preparou pra nos capturar. Tem que ser profissão perigo para se salvar. Filho do estresse paulistano dessa cidade maluca, mas eu já sou veterano, conheço as arapucas que esse gigante preparou pra nos capturar. Vem comigo que eu vou lhe mostrar.
Só tenho meu bem que também não é ninguém. Quando... Sem muita pressão não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente. Que é pra ser gentil como flor é pra florir. Mas sem água, sol e tempo, que botão vai saber? Muito triste, muito cedo, é muito covarde. Cortar infâncias pela metade. Pra ser um adulto sem tumulto não existe atalho. Em resumo, crianças não têm trabalho, não. 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 Ao trabalho infantil. Desde cedo, 9 anos, era um pingo de gente. Empurrado a fórceps pro batente, o bíceps dormente, a mão cheia de calo, treme, não aguento um lápis no fundão de São Paulo. Se é uma rebelde, se quer domesticar, menina preta perde infância, vira doméstica. Amontoados ao relento, sem poder se esticar, um baobá vira um bonsai, é só assim pra explicar que o nosso povo nas periferias precisa encher suas panelas vazias. Dignidade é dignidade, não se negocia. Porque essa troca leva infância, devolve apatia. E é pior na pandemia, sobra ferida na alma. Uma coleção de trauma, fora a parte física. E nós já tá na parte crítica. Pra que o nosso futuro não chore, a urgência é: precisamos ser melhores, viu? Se tem muita pressão, não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente. Que é pra ser gentil como flor é pra florir. Mas sem água, sol e tempo, que botão vai se abrir? É muito triste, muito cedo, é muito covarde. Cortar infâncias pela metade. Pra ser um adulto sem tumulto não existe atalho. Em resumo, crianças não têm trabalho. Trabalho infantil.
Com 8 ela limpa a casa de família em troca de comida. Mas só queria brincar de adoleta. Sua vontade esconde, esconde. Já que a sociedade pega, pega sua liberdade e transforma em tristeza. Repetiu na escola por falta, ele quer ir, mas não pode. Desigualdade é presente e tira seus direitos. Sem escolha, trabalho rouba pra viver. Sistema algoz que o arrancou da escola e colocou pra vender bala nos faróis. Em maioria, jovens pretos de periferia que tem direito à vida plena, mas só conhece o que vivencia. Insegurança, violência e medo. Trabalho infantil é um crime e tem cor e endereço. Prioridade nossa é assegurar que cresçam e floresçam. Alimentar a potência delas. A liberdade delas não tem preço. Merecem mundo como um jardim, não como uma cela.
Se tem muita pressão, não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente. Que é pra ser gentil como flor é pra florir. Mas sem água, sol e tempo, que botão vai saber? É muito triste, muito cedo, é muito covarde. Cortar infâncias pela metade. Pra ser um adulto sem tumulto não existe atalho. Em resumo, diz: crianças não têm trabalho.
Não tem trabalho.
Não, 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 não.
Apenas não.
Ao trabalho infantil.
Salve, salve. Voltando agora com As Margens da Cidade, aqui na Rádio Fiscar. A gente ouviu agora Sementes, do Emicida, com a Drica Barbosa, uma música que foi lançada agora, durante a pandemia. É uma música que faz parte da campanha contra o trabalho infantil. A gente ouviu também Camelô, do Edson Gomes. E a gente ouviu Profissão Perigo, do Oji, do álbum Crônicas da Cidade Cinza. É, a gente veio nesse programa falando um pouco sobre a questão do trabalho no Brasil. No primeiro bloco, a gente tentou trazer mais a questão sobre... historicamente, né, as mudanças que o trabalho passou, né, no nosso país, mas a gente tentou também trazer os desafios, né, pensando nos direitos trabalhistas, enfim, e nas diferentes configurações, né, do que é o trabalho, né, e quem é o trabalhador, o que o trabalhador faz, enfim. No segundo bloco, a gente falou um pouco sobre os desafios agora da pandemia, né, do coronavírus. A gente falou sobre o trabalho informal, sobre o trabalho formal e como que cada um dessas esferas, né, do trabalho tem lidado com os desafios da pandemia, né? A gente pensa que tivemos vários trabalhadores, né, que ficaram sem sem renda, né, durante a pandemia, por estarem impossibilitados de trabalhar. Quem trabalha na rua, trabalha no comércio, né? E teve que lidar, né, com esse novo desafio, mas também vários trabalhadores formais, né, acabaram passando por várias mudanças no regime de trabalho, na remuneração, enfim. E isso afeta a nossa população. A gente viu com a discussão sobre o auxílio emergencial, né, a quantidade de pessoas que não tinham como sobreviver, né, durante a pandemia. A gente já teve também outros programas que estão discutindo outros desafios, né, que estão acontecendo agora nesse cenário. E também acho legal a gente pensar na conexão com o programa sobre as lideranças comunitárias, né, que acho que além do auxílio, tem muita gente dependendo desse trabalho que tem acontecido, de distribuir cesta básica, de campanha do agasalho, de doação de itens de higiene, né, para garantir que essa população mais vulnerável, né, que agora ficou sem o respaldo, né, de empregadores ou o respaldo do governo, pudesse se manter, não protegida, né, mas conseguisse seguir algumas das recomendações, né, de usar máscara, enfim. É interessante pensar como a gente falou um pouco sobre o trabalho, né, agora na pandemia. No nosso primeiro programa, a gente também falou sobre outros desafios, né, para além da questão da renda, mas também questões de gênero, questões de raça, que depois a gente se debruçou um pouco mais falando sobre a violência policial, né? A gente discutindo essas desigualdades, né, sempre tentando fazer um contexto antes da pandemia, né, como isso estava sendo no Brasil, e agora falando mais especificamente desse cenário, com todas essas novas variáveis, né, que a gente vem lidando, tentando entender como é essa relação, né, como era antes e como está agora, enfim, como é que... Tentando pensar, talvez, como vai ser depois, né, e pensando um pouco sobre essas desigualdades entre trabalhadores, né, questão de formal e informal. A gente teve um programa já ano passado, que foi ao ar em maio, que é com o pesquisador Felipe Rangel. Ele trabalha com comércio popular, né, estuda sociologia do trabalho, e foi muito interessante. Ele falou bastante sobre essas desigualdades, né, que estão sendo criadas entre os trabalhadores quando a gente pensa em empreendedorismo, trabalho informal, trabalho formal, tentativa de formalização, né, de alguns tipos de trabalho, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver interesse, procura lá no nosso site, no site da rádio, nosso podcast. A gente tem os programas do ano passado, tem os programas anteriores sobre a pandemia, e a gente vai tentar continuar pensando, né, esses desafios que estão acontecendo agora, e também talvez como pode ser depois, enfim. Valeu aí pela atenção, e é nóis.
Valeu, gente, até sexta-feira que vem aqui na Rádio Fiscal.
Foi muito legal gravar o programa hoje, e valeu também, até semana que vem.
Da hora, gente. A gente vai fechar o programa, então, ouvindo o Rincón Sapiência com a música Ostentação à Pobreza. Ele fala um pouco sobre essas dificuldades, né? E a gente vai ouvir também Zé Brasileiro, do Rapping Hood. No nosso BG agora, do terceiro bloco, a gente estava ouvindo o Milton Nascimento com a música Escravo de Jó. É uma música muito interessante, que ele tem alguns versos só e ele repete várias vezes. Então, acho que é legal pra gente pensar também nessa questão da repetição, de quem, né, trabalha muito. Enfim, ele acho que fala muito sobre esse cansaço dos trabalhadores. E é isso. É nóis, até semana que vem.
Sem endereço, quintal de lama, os inimigos tão de campana, as visitas são ratazana, os remédios feito de cana, sem Lacoste, sem Lecoque, sem Nike Choque, sem Reebok, barracão, tijolo vermelho, as paredes não tem reboque, vítimas de uma explosão, desde cedo o drama começa, nunca pegou um livro na mão, mas desde cedo segurou as peças, de olho na boutique dela, não é Genival Lacerda, tá nascendo nova classe média, muitos estão na velha classe merda, correria, correria, renda 3 reais o dia, ilusão querer ser doutor, esperança de ser abadia, com novas perspectivas, grana por aqui é diva, mas não tá tudo firmeza, porque a pobreza continua viva.
Já ouviu falar em pobreza, pobreza. pá, pode pá.
Ela não morreu.
Já ouviu falar em pobreza?
Pobreza, ela não morreu.
Pode pá, pode pá.
Ela não morreu.
Pobreza, 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 pobreza.
Pobreza, pobreza, um certo dia vi ela. Quando passei na viela, cruzando pela favela. Pobreza, pobreza, é conviver com a nojeira. Morar em área de risco e dormir ao som da goteira. Um carro louco é uma bala, o som batendo no talo. Lugares que tem miséria, luxo é andar de cavalo. Onde o dinheiro não rola, chinelo gastando sola. Levando quase uma hora até chegar na escola. Trampando desde criança e sonhando em ter uma TV. Um sonho realizado, mas morreu sem aprender a ler. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Maioridade penal, eles querem a redução, caralho.
Já ouviu falar em pobreza?
Pobreza, ela não morreu.
Pode pá, pode pá.
Ela não morreu.
Já ouviu falar em pobreza?
Pobreza, ela não morreu.
Pode pá, pode pá.
Ela não morreu.
Pobreza, 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 pobreza.
Educação é negada, jogaram as sementes. A terra foi regada, brotaram os indigentes. Pra resolver geladeira vazia, tão enchendo o pente. A fome consome um prato com rango, bem no ninho de serpente. Pegando água do poço, andando a pé, porque não tem carro. Sem energia, casa de taipa, melhor estilo. João de Barro, 8 da noite, já tá o breu. O candigueiro já acendeu, o quilombo ainda existe. Saiba que ele não morreu, falta água porque não choveu. Pedindo pra Deus, fazendo louvor. Quem vive na extrema pobreza, tem em comum escuro na cor, vivendo de favor. Na terra que é seca não tem flor. Na zona do sofredor, pobreza desfila sem pudor. Vivona.
Quando você fala de terra, você fala de riqueza. E esta riqueza é disputada. Disputada pelos grandes latifúndios, disputada pelos fazendeiros, disputada por muitos.
Já ouviu falar em pobreza?
Pobreza, ela não morreu.
Pode pá, pode pá.
Ela não morreu.
Já ouviu falar em pobreza?
Ela não morreu.
Pode pá, pode pá.
Ela não morreu.
Pobreza, 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 pobreza.
Deixe-me, preciso andar. Vou por aí, a procurar. Dica, não chora.
A procurar rir pra não chorar.
Vou te contar uma história que você ainda não viu. História de um sujeito típico do nosso Brasil. Pois essa é a história de um tal ser brasileiro de família humilde do interior mineiro. Seu nascimento ocorreu em fevereiro, lá na Bahia, na Baixa do Sapateiro. Morava na fazenda que seu pai era caseiro e aprendeu desde pequeno trabalhar o dia inteiro. Assim foi crescendo, moleque arteiro, fugindo do trabalho ao lado dos companheiros. Que a idade avança e não percebe o Zé Arteiro, que ficou de saco cheio, foi pro Rio de Janeiro. Lugar maravilhoso, cheio de encantos mil, praia, futebol e samba como nunca ele viu. Logo se alistou, queria ser marinheiro, andar de navio e ter mulher o tempo inteiro. O sonho não veio, em 16 é brasileiro, baianinho, pé chato, saiu livre do arteiro então.
Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar. Dica, não chora. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar. Rir pra não chorar.
O que aconteceu e quase ninguém viu? História, realidade desse imenso Brasil. Ré, ser brasileiro, parceiro, guerreiro. Atrás de serviço, conheceu um engenheiro que arrumou um emprego numa grande construção. E o Zé todo contente virou um peão, trabalhando feito um louco, suando o dia inteiro, com cimento nas costas, por um pouco de dinheiro. Aprendeu todo o serviço, virou grande pedreiro, pediu conta do trampo adeus ao engenheiro. De tanto comer arroz com rapadura, foi pra outro lugar em busca de aventura. Foi pra rodoviária de mala na mão, disse: vou pra São Paulo, aqui eu não fico não. Chegando em São Paulo feliz e encantado por um trombadinho esperto, ele foi assaltado. E de mãos vazias é tratou de se virar, pediu esmola na rua só pra recomeçar. É, no mau perreio atrás de dinheiro, lá vai o guerreiro, mais um brasileiro então.
Deixe, precisa andar. E a procurar, rir pra não chorar.
E com um novo emprego passou a economizar. Indo nos bailes da vida, veio a se apaixonar. Maria de Arista também se amarrou. E depois de 2 anos, vejam só, o Zé casou. Foi aí que Maria.
Você escutou As Margens da Cidade. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.